galera, sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova.
E eu sou Marcelo Gualberto.
E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes do Brasil quando o assunto é Native Ads. Está no mercado há 5 anos, já faturou mais de 50 milhões de reais no digital e criou um método que ajudou mais de 10 mil alunos a faturarem muito com o e-commerce. Hoje nós vamos descobrir que método é esse e aprender com ele, né, Marcelo?
Tá preparada, Carol?
Eu tô preparadíssima.
Você
chama ele
tá
pra
preparado?
Nós.
Então simbora. Seja muito bem-vindo. Maurício Bro.
É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E o que a gente puder hoje agregar e entregar o máximo, tenho certeza que vai ser feito.
Com certeza.
Que legal, cara. Eu tenho aprendido umas aulas no kart com você, agora é hora de aprender um pouco sobre Native Ads, né?
É, inclusive amanhã tamo junto, né?
Amanhã tem competição, de manhã cedo.
Dependendo das perguntas que sair aqui, amanhã alguém vai pra grama.
Espero que eu não vá pra grama, cara. Mas então, eu já te conheço um pouco bem, mas pra quem nunca te viu, conta um pouco da sua história, como é que você encontrou o digital até você sentar aqui na mesa do KiwiCast.
Legal, então... Eu vim de uma cidade pequena, né? Onde Joaçaba, Santa Catarina, é uma cidade que praticamente não conhece o mercado digital. E aí tu se pergunta como é que a gente veio parar aqui nesse mundo. E há 6 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou, 5 anos e meio, 6 anos, a gente não tinha a informação que tem hoje, né? Então foi muito... Foi literalmente uma alternativa para sair da fotografia, achar algo que pudesse suprir essa demanda. E aí a gente, na real, não começou com o mercado digital como a gente está hoje, mas sim com a social media. Então a gente iniciou com uma agência de social media, fazia postagem, marketing de conteúdo. E aí, conforme a gente foi trabalhando em cima disso, apareceu anúncios de dropshipping, que foi o primeiro mercado que a gente entrou. E aí aquela promessa de fique rico rápido, trabalho de casa. E justamente no momento que eu recebi esse anúncio, eu estava sentado numa formatura esperando começar. E aí veio aquele anúncio, trabalha de casa com seu computador e, sei lá, tem a vida que você sempre sonhou. Cara, tipo, tava muito puto naquela formatura.
Você tava trabalhando na formatura.
Tava trabalhando. E aí a gente já tava praticamente aí... Eu trabalho desde os meus 13 anos praticamente com a noite. Com lanchonete, eventos e tal. E eu já não suportava mais aquilo. Já tava saturado e aí acho que era uma temporada que a gente fazia... Pra você ter uma ideia, a temporada de formatura é mais ou menos de 15 a 20 formaturas em 2 meses e meio, 3 meses. Então, tu trabalha praticamente toda sexta e todo sábado fora da cidade e muito cansativo. Quando eu recebi aquele anúncio, eu falei, tipo, aquilo conectou demais, assim, com o momento. Tipo, trabalha de casa, com seu computador. E apesar de eu não saber nada daquilo, eu falei, cara, preciso. E aí, cheguei num funil de praticamente R$3.997.
Caramba, isso em que ano?
Isso foi praticamente uns 6 anos atrás. 5 anos e meio, 6 anos atrás.
Então, a galera já tava vendendo high ticket.
É, então, é que não tinha, na real, não existia... concorrência pro drop. Uhum. É, depois que comecei a pesquisar, as únicas duas pessoas que vendiam dropshipping eram o Caio e o Caçawara, que eram os dois caras que foram quem trouxe esse mercado pra cá. Uhum. Então ele cobrava o que ele queria, não tinha concorrência, era muito tranquilo. E aí ia arranjar essa grana, no meio da formatura. E aquilo entrou na minha cabeça e como eu sou totalmente impulsivo, eu falei, preciso comprar. Chamei o cara que tava junto, o André, que era o cinegrafista. Falei, mano, quanto você limita de cartão? Sei lá, acho que tinha uns 2 mil na época. Eu sei que a gente pagou metade no meu cartão e metade no dele. E aí, a moça que tá sentada ali do lado, que é a minha esposa, ela não sabia disso na hora, né? Mas ela ia descobrir que eu gastei R$4.000 pra comprar um curso e ficar rico rápido. E aí, cara, quando eu cheguei em casa, tipo, no domingo, tipo, é a minha vontade, era preciso chegar em casa pra ver o que é isso, né? Uhum. Enfim, cara, eu destruí aquele curso, acho que mais de metade do curso, era muito longo. Tipo, no domingo já, comecei a fazer loja e tal... E eu falei, pô, agora eu preciso fazer virar, preciso pagar o cara e preciso justificar, porque alguém vai chegar e vai me jogar na cara e falar, eu te avisei, você é louco, você comprou isso. E foi o que ela falou, tipo, se fosse fácil ficar rico, todo mundo ficaria rico.
Sim.
Mas enfim, na época, tipo, ela era enfermeira, eu era fotógrafo, não se falava em ficar rico na internet qual é hoje. E hoje você entende que isso funciona, na época não tinha isso. Enfim, cara, debulhei aquele curso e comecei a entender o processo, mas ao mesmo tempo toda a minha cultura familiar era de prestação de serviço. Eu indiretamente não acreditava naquilo. E aí veio, tipo, ah, quando você pergunta qual a tua história? Cara, eu vim numa cidade pequena onde, pra mim, era esforço, remete, dinheiro. Então, quer dizer, tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. Então, eu vi uma alternativa que, sei lá, bateu como um sonho, assim, na cabeça. E aí a gente começou a entender aquele meio. A gente já veio, já tava começando a fazer social media na época, então... A ideia de construir um branding, uma rede social bonita, uma boa estrutura de UX, apesar de na época não saber exatamente tudo isso, já existia no nosso conceito. Cara, a gente montou uma loja, no primeiro mês a gente fez tipo 38 mil, no segundo mês a gente bateu mais de 100 mil.
Como assim? No primeiro mês?
Eu falei, tô rico. Falei, você vai trabalhar, acabou.
Ainda bem que eu paguei esses 4 mil.
E assim, era uma época que tipo, o Facebook, qualquer coisa que você subia, vendia. Não tinha concorrência. 6 anos atrás, praticamente, era muito tranquilo de você vender.
Lead quase barato, quase zero.
Não, cara, a gente fazia CPA de 6, 7, 8. E pra quem não sabe o que é CPA, tipo, custo de venda, nós fazia venda 6, 7, 10 reais. Tipo, e sobrava, literalmente assim, ó, era 40% de margem no final do mês.
É que hoje, pra quem não entende, uma loja de drop saudável vai fazer ali uma margem de 12, 15%.
No máximo.
Isso foi uma estrutura boa, né?
Então imagina, pô, a gente fez 100 mil, sobrou 30. Eu tinha que trabalhar o mês inteiro com uma estrutura de duas equipes indo pra todo lado, com 300 mil equipamento, todo mundo se ferrando pra ganhar praticamente isso. Eu falei, caralho, tô rico? Falei, não precisa mais trabalhar? Agora achei uma mina de ouro.
Mas é, eu entendo que, por mais que você não tivesse acreditado que, sei lá, foi, bateu como um sonho na sua cabeça, pouco esforço. Mas eu entendo que você colocou muito esforço ali pra até fazer acontecer.
É que assim, retoricamente, se tu pegar... eu, Maurício, sou uma pessoa extremamente ativa. Então, eu desconheço falhar no sentido assim de não dar certo. Pra mim, não existe isso. Tem que dar certo. Então, não importa quantas vezes ou o quê. Eu não me abalo e eu dificilmente começo algo pra não fazer funcionar. E não tô, é que isso não é prepotência ou... Uhum. Tipo, se não der certo, não deu certo. Mas o objetivo é iniciar e não tem plano B. Tem que fazer aquilo acontecer. E eu fiz isso desde... De praticamente novo. Então, desde quando eu era garçom... Cara, pra mim a meta era tipo assim... Meu irmão, quando ele trouxe os tablets... Então, tinha ranqueamento do garçom que mais vendia... Ele ganhava percentual dos lucros. Pronto, beleza. Você é o cara que mais vende. Eu oferecia batata frita, sobremesa, lanche... Acabou a cerveja do copo, eu já empurrava a cerveja... Porque eu precisava fazer aquilo virar. Então, eu gostava da ideia de ganhar dinheiro... Porque eu tinha as coisas que eu queria. E isso veio vindo em toda a minha vida. Desde que eu fui pro evento... Quando a gente começou os casamentos, eu falei, cara, não admito ser o número 2. Mas ainda mais numa cidade pequena. Entendeu? Quando eu montei a social media, tipo, tinha empresas gigantes. Tinha uma época Fugaz, que era, porra, era o maior do mercado. Os caras tinham o Tirol, um monte de coisa. Falei, mano, não perco esses caras. Esses caras não são... E aí, em um ano, a gente chegou a bater 80 clientes. Sem nem ser do mercado. E aí, como é que eu fazia isso? Justamente porque eu falava, cara, não tem plano B. Tem plano A, eu preciso ser o melhor. Então, eu entrava de cabeça no negócio... Mesmo que às vezes não acreditasse, porque não conhecia totalmente, pra mim era, eu preciso ser o melhor naquilo. Eu sou extremamente competitivo comigo mesmo. Eu falava, não existe ser o número 2. E aí, meu, estudei muito. E eu lembro que assim, ali foi o pontapé, e não é o dropshipping, era o que eu preciso pra fazer o ecossistema funcionar. E aí talvez a pessoa fale, ah, mas como é que... Eu não sabia nada disso que eu tô falando agora. Mas eu interpretava, eu preciso ser muito bom em tráfego, eu preciso ser muito bom em suporte, eu preciso ser muito bom em layout. E aí eu começava a buscar informação específica. Quem é o cara bom de tráfego hoje? Não precisava ser um cara de tráfego de drop. Ah, na época era o Matheus Mota. Ele falava sobre tráfego de afiliado. Cara, vou estudar tráfego. Ah, Google era o Joãozinho. Vai no Joãozinho. Ah, layout, rede social. Nós fazia marketing de conteúdo para os clientes, nós fazia na loja. Nós comprava produto, fazia material visual, fazia foto, fazia vídeo. Então assim, eu falava, vai dar certo... De todas as maneiras, porque a gente era extremamente dedicado.
Legal.
E a minha equipe tinha que andar junto, se não andasse junto, tava fora, né? Uhum. Mas assim, foi muito difícil, porque era um mundo novo, né? Uhum. Tu pegava um negócio que, tipo, vinha da China, que não tinha informação, você entrava no YouTube, não tem o que tem hoje. Tipo, tinha o que tinha no curso. Então o resto era assim, tentativa e erro. A sorte, e aí eu sempre falo assim, existe timing das coisas.
Com certeza.
Eu ganhei muito dinheiro porque eu tava no momento certo de surfar um mar totalmente sem ninguém.
Uhum. Legal então, dizer isso.
Pegava um Facebook assim, ó. Literalmente, se eu botasse pra vender o celular, eu não precisava fazer nada. Botava qualquer anúncio com qualquer texto e ia vender, porque era extremamente barato. E aí, pra mim, tipo, foi o divisor foi. Era o timing do negócio. Se eu tivesse perdido aquilo, esperasse 2, 3 anos, não que não fosse ganhar dinheiro, mas já não ia ser tão fácil.
Uhum. Sim.
Então a gente construiu a nossa base no momento perfeito. E aí eu não perdi aquilo, porque se eu tivesse falado, e eu tinha muita coisa, a gente fazia foto. A gente fazia vídeo, a gente tinha som e luz, a gente tinha social media, a gente tava tentando desligar um processo, mas tava tudo junto. Eu não tinha feito, porque eu falava, nossa, tô cansado. Que cansado, cara, preciso ganhar dinheiro, eu sou novo, tenho que fazer o processo agora. E já era, zero cidade pequena, né? levanta cedo e faz acontecer.
Legal. Social media você fazia então pros clientes que contratavam da, que tinham e-commerce?
Não, A gente começou o seguinte, como eu trabalhava com equipamento, locação de equipamentos, uhum, projetor, som, telão, eu atendia todas as empresas da cidade. Então, desde bar a tudo.
Ah, tá.
E aí, quando eu procurei uma alternativa antes do drop, eu falei, cara, o que que tá em alta? Marketing de conteúdo. Vim aqui pra Floripa, no, na agência Mito, que era a maior do estado. E aí, isso vem em outro ponto que alavancou, foi network. Conheci um cara que conhecia um cara que me apresentou. Falei, beleza. Aquilo me fez, literalmente, assim, ó, eu trouxe um conceito muito antecipado para a cidade. E aí, como eu conhecia todo mundo por causa dos eventos, eu fui de porta em porta. Cidadão, você tem um bar, pô, o que que você acha de vir para a rede social? Não, mas eu não, já faço. Cidade pequena, não, nem conhecia aquilo. Aí, o que que eu tinha que vender? Eu tinha que vender uma ideia de talvez fazer uma foto diferente, porque eles acreditavam naquilo e trazia o cara pro meu mundo.
Uhum, legal.
Aquilo explodiu muito rápido. Porque eu conhecia todo mundo. E aí, eu não tinha vergonha, eu batia literalmente de porta em porta. Faz isso, faz aquilo, e foi indo, foi indo, foi indo. De repente a gente estourou no social media. E aí aquilo começou a me dar bagagem pra outras coisas. A gente começou, legal, a trazer tráfego pago ali. Era bem simples, mas assim, era anúncio pro WhatsApp, pro curtida de engajamento, vídeo view. Mas isso potencializava o resultado, a gente via que funcionava. Ah, cara, quando caiu o anúncio de drop que a gente começou aquele mundo, já era outra... Foi muito mais fácil, mas foi o timing.
Legal.
Tira uma dúvida. A gente, eu sei que tem uma galera que quer aprender sobre Native Ads, a gente vai entrar na parte técnica, mas antes de entrar nessa parte técnica sobre a sua especialidade, essa mentalidade que você trouxe é uma mentalidade que é muito difícil as coisas darem errado, a não ser que a pessoa desista no processo.
Verdade.
E a gente vê que no marketing digital, as pessoas desistem muito rápido, que da mesma forma que a promessa é muito agressiva, o pessoal se frustra mais rápido porque não consegue atingir a promessa. No seu caso, de onde é que veio essa mentalidade de, não, eu vou carregar, eu vou fazer até dar certo?
Na real, acho que a barreira de entrada ficou muito baixa.
Sim.
Essa é a minha percepção do mercado atual. As pessoas se frustram porque são um bando de bunda mole que acredita em pote de ouro. E me desculpa, eu venho de uma família tradicional onde eu acredito em esforço e frequência. Quanto mais você é frequente naquilo, melhor você vai ser. E uma hora aquilo vai dar resultado. Então, todo mundo que se frustra... E aí, claro, existe um milhão de motivos, desde cultural... A questão financeira de um país que é totalmente desigual. Mas pra mim, assim, a pessoa que acredita num pote de ouro e se frustra porque não deu certo. Ah, porque tô há 3 meses, 1 ano. Ô, cidadão, eu acho que você não vive nessa realidade. Porque se você olhar a realidade do brasileiro, no geral e no mundo inteiro, não é isso que acontece. Então, eu tenho muito pé no chão. Eu tenho a consciência plena de que, primeiro, nada é fácil. Nada. E muita gente cresce muito rápido... Por N fatores. E um deles é o que eu falei. É o time, é a sorte. Ou até mesmo tem muita gente que cresce no mercado digital dando golpe. Mas assim, são raríssimas pessoas. É de perguntar, mas aqui no podcast tem um monte de gente com sucesso. Você quer contar quantas pessoas vêm aqui e quantos brasileiros tem no Brasil? Isso dá o quê? Menos de 0,05%?
Exatamente.
Então quer dizer, parece muita gente porque a exposição de mídia é muito grande. Mas é a minoria. E seria hipocrisia eu falar o contrário. Então... A cada 100 alunos meu, um vai ter um resultado expressivo, talvez 5% vai ter um resultado legal, o resto não vai. Ah, mas significa que o meu método é ruim? Não. Significa que as pessoas, um não vai concluir o curso, o outro vai desistir, o outro vai achar que não é pra ele, o outro não vai estar dedicado no trabalho. É normal isso. Só que eu absorvo o seguinte, pra mim hoje, e sempre falo assim, a percepção que eu tenho e a maneira que eu falo hoje é diferente do passado, mas a cabeça... Era a mesma no sentido assim de... Se eu parei o que eu estava fazendo para fazer isso... Meu ativo mais precioso é meu tempo.
Princípios, né?
Então, tipo assim... Cara, se eu vou me propor a fazer isso, eu vou ser o melhor. Isso é uma cultura da minha família. Meu pai sempre teve negócio... E eu acho que isso é um erro do brasileiro desde criança. Ah, tem que competir... Porra nenhuma! O mundo vai passar o trator em cima do número 2, cara. Se você tiver uma entrevista de emprego e você não é melhor, você não vai ser contratado. Se você for o número 2 nas coisas, cara, você nunca vai ter a prioridade. Então, eu aprendi isso. Meu pai sempre falou, você tem que ser o melhor no que você faz. Isso não é passar por cima dos outros. É, por teu mérito, você tem que ser o melhor no que você faz. Então, eu aprendi desde pequeno que, cara, tem que ter esforço duro e tem que ser bom naquilo que a gente faz. Então, eu dedicava a isso. E aí, quando a gente começou no mercado, pô, não tinha informação mesmo. Não é... Balela, não tinha informação. Ah, onde é que você busca? Paga, tem que pagar. Tem que pagar. Ah, por mais que eu conheci o cara que me apresentou aqui e isso me alavancou o processo, me custou vim pra cá, ficar hotel, não sei o quê. Aí tu pergunta, ah, mas é custo? Eu era, na época eu tinha uma empresa que era prestando serviço, não era rico, não tinha as coisas. Ah, precisamos, a minha esposa sabe, quando eu conheci o pessoal da PLX, que eram os maiores lançadores na época, o cara me ligou num dia pra noite. Alguém me apresentou, um cara que era um lançador lá dentro, falou, vem pra cá que eu quero conversar contigo. Eu paguei, sei lá, R$4.000 de passagem de avião pra São Paulo no outro dia de manhã. Ah, mas eu não tinha... Dá um jeito. Tem que fazer. Então, tem que fazer acontecer. Tem que aprender, tem que estudar. É assim que funciona. E aí, pra mim, era muito isso. Tem que fazer acontecer. E a mentalidade, eu acho que ela vai, obviamente, mudando conforme o tempo passa. Acho que você vai criando maturidade com a idade. Mas eu acho que a barreira de... Respondendo o que você me perguntou, a barreira de entrada hoje é muito baixa. Por que as pessoas se frustram? Porque não tem maturidade emocional. Como é que um pai que trabalha 12, 13 horas por dia e uma mãe que trabalha fora consegue doutrinar e ensinar um filho a faturar R$300.000 por mês, que é o que acontece hoje, de 18 anos? É óbvio que o moleque surta e vai fazer um monte de merda. A família não tem culpa, não tem nem tempo de... Tem que ser criado de maneira, tipo, às vezes é pelo colégio e chega na hora o cara não tem. Pergunta se no colégio ensina parte de finanças, parte jurídica... parte emocional, quando não tem um psicólogo no colégio, sabe nem o que fala, nem tem psicólogo. E aí isso vai formando o quê? Pessoas fracas de cabeça. E outra, essa geração nova hoje, o que eu noto? E aí pode até ser errado falar dessa forma, mas é que é um monte de gente, tipo, literalmente, que não tem mais pudor de nada. Essa geração faz tudo que quer, da maneira que quer, ninguém pune, ninguém controla, e aí, mas não deu certo... Vou ter que... Tipo, acontece muito isso no meu mercado hoje. A galera monta uma loja, tá no prejuízo. Mas tem 40, 50, 100 pedidos pra entregar. Eu não tenho dinheiro. Foda-se, eles nem entregam e deixam pra autorar. Quer dizer, por quê? Porque a barreira ficou baixa. Uhum. É um bando de bunda mole que entra no mercado com promessa de ficar rico rápido. E aí não tem pudor de nada, não tem doutrinação do mercado, de um governo, de uma família. E aí tá tudo do jeito que tá hoje, né?
Além disso, surge o mercado, né?
Não, surge o mercado.
Total. Nós estávamos conversando há pouco. Cara, hoje o mercado de um ano pra cá é outro. Hoje, se você não tiver uma comunicação totalmente diferente do que era, você não vende. Porque a quantidade de golpe... Meu pai comprou uma air fryer, nunca chegou. E eu falei pra ele que aquilo era golpe, ele achou que era barato. E depois ele comprou uma TV e não chegou. Nossa. Então, quer dizer... Tipo, a galera hoje vende geladeira, televisão e celular via loja... E tá tudo certo? E não chega? O cara não entrega? Quer dizer, tá virado, né? Então, o mercado mudou muito e, consequentemente, baixou muito a barreira de entrada. Principalmente pós-pandemia. Nossa, pós-pandemia é o que entrou de gente no mercado. Sim. Aí... E aí, literalmente, às vezes o cara entra, a promessa de curso é muito grande. Uhum. Fique rápido, muito fácil. Seja um afiliado de sucesso em uma semana. E aí, o que vende? Não é o conteúdo. É o que você posta aqui no celular. Uhum. Então, aquela foto bonita... Lá em Dubai, na praia, no carro. E aí a galera, eu quero ter a vida que ele tem. Aí, pô, compra o curso. Aí eu comprar o curso, muitas vezes ela nem sabe quem é você. Aí chega lá, o curso é uma droga. Ou às vezes é bom, mas ela compra uma coisa que ela nem vai fazer, que nem dá conta. E sem dizer cognição, né, galera? Vamos falar a verdade. Se for considerar marido, a cognição brasileira é extremamente baixa. O cara não dá conta de fazer. Ele dá conta, ele dá Ctrl-C, Ctrl-V no processo. Comportamento que tiver que sair do Ctrl-C, Ctrl-V e pensar, ele não consegue. Então, acho que é isso.
Legal.
Isso aí é totalmente verdade. Acho, sim, que, inclusive, posso estar enganado, mas eu acho que o pessoal, quando fala de anúncios, a gente já recebeu um ou dois players que falaram sobre Native Ads.
Sim.
Foi uma minoria, mas eles têm muito resultado e eu acho que talvez a galera vá mais pro Facebook, e às vezes talvez um Google, que é mais fácil, porque é o nível cognitivo mais baixo, vai pra uma ferramenta mais simples.
Também mais pessoas falam sobre.
Sobre, com certeza. Porque é reflexo, né? Uhum. Imagina, você pega um do trabalho, esse aqui é fácil, então eu falo do mais fácil, que é o caminho. Agora, falando de Native Ads, pra quem nunca ouviu falar disso, o que seria Native Ads?
Primeiro, que quando você tocou no ponto tipo, mais fácil, é que justamente é o que a Carol falou. O nível de informação que tem no mercado hoje é muito maior em cima de Google e Facebook.
Com certeza.
Então, consequentemente, a informação que chega ela é muito mais lapidada. Entendi. Quando você fala de Native Ads, são pouquíssimas pessoas que falam justamente porque não é que é mais novo. Hoje, praticamente, Taboola e MediaDigital são as maiores... Estão há mais de 10 anos já no mercado.
Na verdade, para mim, Native Ads é mais antigo do que os anúncios de criativo.
Sim. Só que por que o brasileiro não conhece e ainda não sabe exatamente? Porque justamente ela é uma ferramenta que há praticamente 4 anos atrás começou a fazer marketing no Brasil. Mas ela já existe há muito tempo. Então, as plataformas começaram a divulgar, entre aspas, há pouco tempo aqui. Aí realmente que deu aquele boom. Mas respondendo ali, o Native Ads basicamente são anúncios nativos. O que significa isso? Quando você pega, por exemplo, Globo, isto é R7 e ESPN, você está lendo a matéria, logo no começo tem aquele banner, tem aqueles no meio, são Google. Google Display, geralmente. Um pouquinho para baixo, ela vai ter escrito, geralmente, recomendados para você. Como se fosse os display, só que geralmente ela fica no rodapé. Isso são anúncios nativos, eles são incorporados dentro da matéria. Qual que é o diferencial principal disso? Uma vez que ele está dentro da matéria de um portal que você está lendo, confia e gosta daquilo, a tendência é que o clique seja mais barato.
Entendi.
Então, por exemplo, Carol está lendo lá hoje, que time você torce?
Ah, você vai fazer eu ficar com vergonha aqui.
Eu não acompanho futebol, então se tu falar que é bom ou ruim, não sei.
Sou santista.
Então vamos lá, você tá lá no torcedores.com vendo a matéria do jogo do Santos. Então você acompanha torcedores, você gosta do Santos, tá lendo a matéria. De repente tem lá embaixo assim, o algoritmo vai identificar que você gosta de esporte. Ah, os melhores tênis para futebol ou as melhores camisas de torcedores estão aqui. Escrito, recomendados para você. Qual é a chance de você clicar? Altíssima. Uhum. Porque parece uma matéria da própria ESPN, uhum, ou do torcedores, ou do site que for, recomendando algo para você. Então, a taxa de clique é alta. Então, o que é uma native ads? É um anúncio incorporado dentro de um portal que tende a ter uma taxa de clique muito maior e mais barata, justamente por parecer uma recomendação daquele próprio site. E aí, justamente, a gente tem hoje 90% do share da internet, quer dizer, do mercado, 90% passa por portais conveniados, as duas principais native ads, que é a Taboola e MJD. Então, assim, nem 10% fica de fora. É muita coisa. São mais de 93 milhões de usuários numa e mais de 50 na outra.
É muita coisa.
É muita coisa. E aí, entre aspas, livre de concorrência é, comparando com o Face, com o Google, que tem muito mais anunciante, cara, você tá nadando de braçada num negócio que quase não tem gente.
Inclusive, pegando um gancho do que tu falou aí, você foi no contrário do que a galera faz, né? Google, uhum, Facebook. O que te chamou a atenção para trabalhar com o Taboola? Como é que você começou a trabalhar com ele?
É, na real, eu iniciei como todo mundo inicia.
Uhum.
Então, eu ganhava muito dinheiro com o Face e tava começando o Google na época das lojas. O que aconteceu? Bloqueio. E aí, eu nunca vou esquecer. Foi o primeiro bloqueio que eu tomei na vida. Você tem uma ideia? Antigamente, não existia isso. Então, há 5 anos atrás, você subia e não tinha nada, você podia botar a palavra até agressiva dentro do negócio que rodava. E aí nós estava, acho que era um domingo de tarde, estava aí a Bruna na rua, de repente eu falei, ué, que não tá vendendo. Não. Parou de vender, ficou umas 3 horas sem vender, não era normal. Aí cheguei em casa, conta bloqueada. Foi a primeira vez que eu vi um bloqueio do Face. E literalmente caiu a página e caiu a conta de anúncio. E não falava de contingência naquela época. Eu fiquei pensando, o que aconteceu? Até eu entender o processo, ver o que tinha rolado, literalmente eu fiquei acho que uns 4 dias sem vender. Aí eu fui entender que caiu a página, que eu ia ter que fazer tudo de novo, que eu ia ter que construir todas aquelas campanhas, não dava para duplicar, porque elas já tinham sido bloqueadas, enfim. E quando eu subi de novo, no mesmo URL e tudo, deu uns 3 dias, fiquei, porra, perdi uma semana fazendo tudo aquilo, 3 dias rodando, deu reincidência. Pegou a URL, derrubou de novo.
Nossa.
Quer dizer, o Facebook ainda colocou, tipo, você é você, só que aqui, né? Então, leva mais um bloqueio para você aprender. E aí aquilo me fez começar a buscar alternativa. Aí, como eu tava começando no Google também, não tinha tanta experiência, eu não tinha tanto resultado financeiro lá dentro. E aí, eu não vou lembrar exatamente aonde foi que eu conheci a plataforma Taboola. Mas eu acho que nós estávamos em Jurerê com uns amigos, e alguém falou, esse cara aqui é especialista em anúncio, numa outra coisa. E ele falou da plataforma. Aí, a gente voltou pra casa, e aí eu chamei esse cara, falei, como é que funciona isso? Ele falou, isso aqui é anúncio nativo e tal. Me explicou que eu, de maneira mais simplificada. E ele falou, cara, entra nessa plataforma e testa. Só que eu peguei o Taboola exatamente na mesma época que eu falei pra vocês lá no começo do podcast. Timing. Quando o Facebook tava voando. Cara, eu peguei o Taboola, tipo, literalmente há 4 anos e meio atrás, onde não tinha quase ninguém anunciando. Então, tipo assim, eu saía de um faturamento médio de loja de 200 a 300 mil, que era a média. Eu não conseguia passar aquilo. Porque daí começou a cair as lojas. Toda vez que nós escalava, caía pra 1 milhão. Aí eu falei, mas como que fez isso? Literalmente, eu pegava foto estática, subia na Taboola, pagava, tipo assim, no Face eu pagava um clique de 80 centavos, lá eu pagava, tipo, 12.
Nossa.
15.
Nadou de braçada.
Não, 15 era, 15 era topo de funil. 15 era o leilão top da parada. E aí, tipo, perguntava, quanto custava as tuas vendas? 10 reais. 15 reais. Tipo, um produto de 159.
Nossa,
então sobrava, tipo, muito dinheiro. E eu botava, tipo, 2, 3, 4 mil por dia. E, tipo, aquilo não caía, não levava bloqueio, escalava um monte. Falei, caralho, agora, agora chamo... Ah, chama o esquema, né?
Agora eu tô rico de verdade.
E aí aquilo, sem brincadeira, aquilo foi a virada de chave do 6 pro 7 dígito. E aí, tipo, foi muito rápido, foi muito rápido. E foi onde eu, tipo, assim, eu conhecia, paguei uma mentoria pro cara, mas assim, ele também não era um expert. Ele conheceu a plataforma e acabou me vendendo porque era conhecido. Uhum. E eu falei, agora eu preciso estudar. Vou estudar onde isso daqui, que não tem informação nenhuma. E aí a Taboola entrando em contato comigo pelo gasto que a gente tava tendo. Daí, eu lembro que até hoje, foi o Robin, que é um francês que trabalha no Brasil. O Robin ficou amigo nosso e ele falou, cara, vou virar Taboola, vou virar teu gerente de conta, porque você tem um gasto bacana, a gente quer que você otimize e tal. E foi até que a gente acabou criando um relacionamento ali. E aí, tipo, eles começaram a mostrar coisas que a gente não sabia que dava pra fazer. Cara, daí já era, né? Aí, entendi, esse processo funcionou aqui, ele vai ser replicável pra outras coisas. E aí a gente começou, tipo, literalmente criar lojas alternativas de outros nichos, usando Taboola, e tipo, não desligamos o Face, mas obviamente tentava entender como não levar os bloqueios, e falava, vamos focar no que tá, tá fluindo, né? E aí a gente escalou bastante em cima daquilo.
Perfeito, isso do timing é muito importante mesmo no mercado, não é só a questão da competência, você tá ali no momento certo. Agora, indo pra prática, assim, vamos dizer que eu vou estruturar um lançamento, e pode até ser de um produto físico, não precisa ser de um info inicialmente. Se eu for utilizar, por exemplo, um lançamento onde eu vou fazer pelo Taboola para um lançamento que eu vou fazer pelo Facebook, o que é que muda na prática?
Tá, vamos lá. A gente fez recentemente o lançamento do Pablo Marçal com Taboola. Foi o primeiro lançamento que a gente fez. Eu nunca tinha feito nesse modelo. E aí, perguntar, mas por que que foi o primeiro? O algoritmo da Taboola, quer dizer, o que busca os dados e vai buscar padrões, é diferente. Então, vamos lá. Você passa, às vezes, uma, duas horas na rede social... E ao longo da semana isso é muito dado coletado. Porque você curte, assiste vídeo. Numa native ads, um exemplo de vocês. Você entra de manhã, lê uma matéria, sai fora e vai entrar de noite ou talvez amanhã. Então o nível de comportamento e de ações dentro da plataforma é baixo. Por mais que você passe por ela, é bem menor. Então o algoritmo ele é mais lento. O que ele precisa? De um tempo maior de otimização para ver. Pera aí, o Marcelo clica... Aí esse outro Marcelo clica e vai pro checkout. Esse aqui não fez nada. A Carol vai... Então ele vai começar a cruzar dados, provavelmente ali de 3 a 5 dias.
Legal.
Então, quando a gente fala em lançamento, todas as empresas que buscaram a gente pra fazer, é tipo assim, tem um lançamento daqui uma semana. Cara, não vou fazer. Porque não vai dar tempo. Eu não consigo otimizar tão rápido. Não, mas eu tenho dinheiro pra investir. Não é o dinheiro. É o tempo da otimização. Outra, às vezes você é um potencial lead. Mas às vezes tu ficou 2 dias sem entrar na Jovem Pan que você gosta. Então, eu sempre falo, ó, uma janela de uma semana é bom. Então, o maior diferencial hoje, falando, por exemplo, de Face, que é a principal, para uma native é, primeiro, tempo de otimização. Você precisa dar um tempo para a plataforma aprender padrões de clique. Segundo ponto, é a questão de público. Ninguém está lá para comprar produto. A pessoa, quando está buscando, ela está no Google. Hoje, a própria rede social, o próprio TikTok e o Instagram se tornaram ferramentas de busca. A pessoa busca uma loja lá dentro. Mas ela não faz isso numa ferramenta que é um texto. Então, tipo, o máximo que ela pode fazer é buscar uma outra matéria dentro do site. Não tem lá pesquisar tal coisa. Então, o que é importante disso? É o nível de consciência. E aí, acho que é a maioria das pessoas que testaram a plataforma no passado, até atualmente, e geralmente não dão certo, erram o nível de consciência. E o que significa isso? Elas tentam botar um produto. Ah, mas meu tava validado no Face. Aí você vai ver a página da pessoa, é pra público morno e quente. Já consciente no mercado. Aí o cara tá lá lendo notícias toda hora ou receitas não sei do que e cai. Não é assim que funciona. Então, o que você precisa? Doutrinação, abrir e fechar a venda a partir de uma página. Então, o nível de consciência de quem tá lendo a matéria é muito menor pra compra de produto. Então, se você não entender e adaptar isso, a chance de você errar é muito grande. Mas uma vez que você entende, esquece. Você pega um topo de funil gigantesco à mercê de, tipo, tá lá. Aquele cara tá lá quietinho, ninguém tá explorando ele. Você só precisa comunicar com ele. Então, segundo ponto, acredito que é nível de consciência, que é diferente. E o terceiro ponto é que a Taboola, ela tem... quando eu falo Taboola, é porque ela é a maior do Brasil. A MGG também hoje cresceu muito pós-guerra na Ucrânia. Uma empresa ucraniana, eles destinaram todo o orçamento da Rússia pra cá. Então, eles cresceram muito. Então, quando você pega uma native nesse sentido, ela tem muito portais de push. E portais gringos que têm matérias brasileiras. Então, o que você precisa fazer nos primeiros 2-3 dias é limpar esses portais. Então, por exemplo, quando você vai baixar um Apple Store, não tem aquelas propagandas? Aquele teu push também. Tipo, quando você abre o navegador, tem o push, aquilo não vende. Só que você não consegue excluir ele sem rodar. Então, esses primeiros 2, 3 dias é limpeza de portais e otimizações, que eu falei do algoritmo. Então, eu não consigo criar uma campanha hoje e vender muito até amanhã. Eu preciso fazer isso para que ela consiga ficar otimizada e aí sim ter um resultado bacana. Porque senão você vai jogar dinheiro fora. Então, a galera não tem, primeiro, a paciência de esperar. Segundo, o conhecimento para fazer isso. Então, quando ela vê, ela acha que é igual o Face, ela testa mesmo, estou dizendo que não. E aí, então, acho que esses são os principais pontos. Para você fazer, hoje, um lançamento, vender produto físico, o que for, ou até mesmo oferta direta, precisa desse tempo de maturação, o algoritmo é diferente e, principalmente, nível de consciência. Se você entender esses 3 pontos e conseguir ter paciência, cara, ela vai te dar muito dinheiro.
Legal. Você trouxe aí os pontos que diferem uma na outra no que se trata de lançamento ou fazer alguma venda. Mas e se você pudesse listar as principais vantagens da Taboola hoje para fazer anúncios nativos em relação às outras plataformas? Quais seriam?
É, hoje o anúncio nativo ele é muito superior em alguns pontos. Então, vamos lá. Clique é mais barato. Não tem como você competir, uma vez que, igual a gente citou, ele está incorporado, sendo uma recomendação, ele vai gerar um clique hoje na casa dos 20, 25 centavos. Um leilão bom. Então, geralmente a galera paga aí R$1 no Face. Sim. É praticamente 1 para 4. Esse seria, eu acho, que um dos principais pontos, assim, realmente diferencial. Ele te dá muito topo de funil. Segundo, a gente tem um público extremamente pagador no cartão. Então, se você quiser botar um produto ali de 300, 400 reais, não é aquele cara boleteiro, faz o Pix e não paga. Tem muita gente que paga cartão de crédito lá dentro. E aí, uma dica já pra galera. Foquem no público, principalmente, 35, 50 anos. Cara, essa galera é linda de trabalhar.
É verdade, essa galera fica em site, né? Dá pra...
É o melhor público do mundo, vamos lá. Vocês são mais novos, então, teoricamente, são mais ativos na rede social. Você compra um iPhone de cara? Ou você vai pesquisar nos 4, 5 sites, ver o preço, ver o melhor frete? Agora eu vou decidir.
Meu comportamento é esse.
Cara, meu pai, ele entra, gostou, clicou, comprou, pagou e tchau. E como meu pai, tem mais um monte que fazem isso. Por quê? Porque é o perfil. E aí esse cara tá muito dentro de uma native ads. Porque esses caras gostam de ler matéria, ler fofoca, ler jogo, dessas coisas. Então, tem um público muito bom nessa linha pra você explorar. Então, esse é outro ponto que eu acho que a galera pode utilizar muito a seu favor. E terceiro, cara, você não tem bloqueio. Pode arregaçar e botar dinheiro, tipo assim, ó. Literalmente assim, quando você começar a botar dinheiro, eles vão te chamar e vão falar, e aí, o que você quer, Carol? não, viu? Tá botando R$1.000, o que você quer botar 30 mil agora? O que você precisa? Você quer ajuda pra quê? Eles querem que você gaste. Entendeu? Diferente assim, não tô dizendo que o Meta não quer que você gaste. Uhum. Mas, cara, é muito comum você sair de uma campanha de tanto pra tanto, e de repente você acorda e tá bloqueado porque deu comportamento suspeito.
Sim.
O próprio Google hoje, cara, o Google 2024 tá terrível. Tipo, ele tá dando pancada em todo mundo, falando, viu, parem de gastar dinheiro aqui porque eu não quero mais. Lá não, lá é o contrário. Se você chegar e falar, cara, eu tenho 50 mil pra gastar, todo mundo que tiver, ó, falo pra vocês aqui, ó, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você quiser testar com pelo menos 3 mil no mês, não precisa ser 3 mil no dia, 3 mil no mês, você coloca aqui embaixo o contato de vocês e eu arranjo dinheiro pra todo mundo.
Eita, olha aí.
Das duas plataformas. E isso é sério, assim, ó, porque são plataformas que... Elas querem, e elas têm uma equipe justamente pra isso.
Massa.
A MJD mesmo, se a pessoa tá gastando ali 12, 15, até uns 20 mil, ela te dá um gerente de manager que ele otimiza pra sua campanha.
Caramba.
Ele otimiza. Aí perguntava, a plataforma é ruim? Não. É porque eles querem justamente, eles são muito mais novos do que os outros aqui no Brasil, e consequentemente estão abrindo mercado. Então eles querem o quê? Eles querem que a experiência tua seja a melhor possível, que você bote dinheiro.
Perfeito.
Então, qual foi o máximo de grana que tu já investiu num anúncio no Taboola?
Dia?
Uhum.
Eu acho que... É que assim, ó, ela começa a bater topo de leilão específico. Já vou explicar. Mas eu acho que na casa de uns 40, 45 mil dia. Numa campanha específica. Aí, por que você não coloca mais? O que acontece? O VCPM é a métrica entre a pessoa... É o leilão, vamos dizer assim. Pra ser simples. Quando ele começa a subir muito, quer dizer que eu já tô pegando... Tipo, se você rolar o scroll da matéria pra baixo, geralmente eu já sou o primeiro que tô lá. Se eu botar 6, 7 criativos e o meu CPM tá muito alto, geralmente eu sou o primeiro, terceiro, quinto. Quer dizer, eu tô competindo comigo mesmo. Então ele começa a bater topo dos principais sites, que é onde dá muito volume. Uhum. Então, por que eu não coloco mais? Porque geralmente quando bate o teto, a tendência é que só suba no CPA.
Entendi.
Porque não faz mais sentido. Então, a gente sempre metrifica em cima disso. Ah, mas não teria como eu colocar 100 mil por dia? Teria, mas eu teria que dividir o produto, talvez em níveis de consciência diferente.
Entendi.
Para tentar buscar outras parcelas em outros leilões. Então, por exemplo, a gente já fez isso. É, eu quero vender dentro de uma loja um produto mais caro, e aí, obviamente, eu vou buscar um público qualificado. E a gente já também fez uma coleta de dessa loja buscando um público que queria cartão de crédito para negativado. Então eu pegava um leilão extremamente ruim, que é um cara que tá mais quebrado de grana. Então eu conseguia fazer uma escala muito, muito agressiva. Mas assim, se for num único anúncio, vai chegar um ponto que ele vai dar teto. E o teto é, eu tô pegando o topo do leilão, então quanto mais grana eu colocar, eu vou aparecer, mas eu vou competir comigo mesmo.
Entendi. Não sem faz sentido.
Sem dizer que a galera do Nutracêutico arrebenta a gente lá dentro das Native, né? Ele, como eles têm uma margem muito grande, pra eles pagar um CPA de R$200, não muda nada. Uhum. Eles têm lucro. Então, eles entram pesadíssimo, né, nos leilão. Então, isso também prejudica bastante a escala.
Entendi. Antes de a gente entrar no tópico de campanha, eu queria tirar uma dúvida sobre conteúdo. Pensando, quando a gente fala de criativo, o pessoal sempre tem ali as dicas tradicionais. Ah, tem de impactar nos primeiros 3 segundos, tem de trazer curiosidade, depois aumentar a consciência. O AIDA, né? Atenção, intenção, desejo, enfim. No caso do Native Ads, como é que você faz para criar uma matéria, uma imagem que dentro de uma pessoa, do site, onde a pessoa entrou com o propósito de aprender algo ou a notícia, fale, cara, eu vou clicar nisso aqui.
Tá, é um pouco diferente. É até muito mais simples do que você está acostumado. Então, eu vejo que o maior diferencial hoje de velocidade é isso. Hoje, para um bom anúncio de Facebook, geralmente ele é em vídeo. E é um vídeo que te dá um puta trabalho pra você fazer. Ainda mais um vídeo que vai ter aquela atenção dos primeiros 3 segundos, vai elevar o nível de consciência, vai ter a dor e a solução dentro do criativo. O que um criativo precisa? Abrir e fechar a venda, né? Native não consigo fazer isso. Porque ele tem a possibilidade de um criativo estático ou um GIF sem som até 3 a 4 segundos. E aí pergunta, mas como é que eu faço então? Como é que eu abro e fecho uma venda? Não tem como. Tu abre a venda e quem vai finalizar a venda é a página. Então, primeira coisa, é muito mais simples, porque é muito mais rápido. O que eu sempre falo pra galera? Criativos de curiosidade com algum gancho de exclusividade. Então, por exemplo, quero anunciar emagrecimento. O que você faz? Você pode botar uma foto antes e depois lá, dentro do criativo. Mas tu acha que isso vai chamar tanta atenção no feed? Então, eu sempre falo assim, cara, quem é a persona? Vou falar com mulheres pós-gestação que estão obesa, literalmente, coloca tipo a mulher na gestação com a pele caindo e aí bota um título agressivo, entende? Tipo, ah, você não precisa ficar flácida pós-gestação, ou você tá com vergonha de usar biquíni porque teve filho, clique aqui e descubra como acabar com isso. Você precisa ter CTR, você precisa ter clique. Então você tem que chamar atenção no criativo. E aí, obviamente, aí você vai pra página. Aí na página, ela literalmente ela tem que pegar um cara inconsciente e fazer o trabalho dela. Então, o que acontece? São dois formatos de página que convertem bem hoje dentro da tabula. Primeiro, uma carta longa. Então, quanto mais texto você tiver doutrinando, melhor. Significa que um texto curto não vai vender? Não. Hoje, por exemplo, eu tenho uma loja de basquete, que o cara clica na bola, ele vai pro site, tem a bola, tem a especificação. Mas, assim, nunca vai ser um produto de 1 milhão por mês. Entendeu? Um produto que vai escalar muito, ele precisa de uma doutrinação de um público zero. Então, você precisa ter o quê? Uma página com o máximo possível. Ou fazer um adventorial, que é o quê? É basicamente uma matéria camuflada de página de vendas. A grande mudança dela não é nem tanto o texto, mas sim a estrutura visual. Ele lembra muito, por exemplo, um G1 da vida, uma estrutura de realmente de matéria.
Uhum.
E aí, qual que é a sacada dela? Porque a galera pode pegar uma estrutura, tipo, meio que modelar, mas a grande sacada da tabula é você variar ângulos de lead.
Como assim?
Então, vamos lá. O smartwatch. Você tá usando também um smartwatch. Por que você comprou teu relógio?
Para ver as horas, mas para ter acesso a mais informações pessoais. Tipo, notificação de aplicativo, coisas de saúde.
Tá.
Um pouco de identidade também.
Eu não vejo aplicativo nenhum. Eu comprei para mim poder correr e usar o Strava.
Ok.
Você comprou por quê, Carol? Por que você usaria um relógio...
Acredito que para conseguir integrar com os outros aparelhos que eu tenho e ter mais acesso a informações.
Meu pai usa um para poder ver o coração para ele não infartar. Tu percebe que é o mesmo produto?
Sim.
Mas são ângulos diferentes. Essa é a maior sacada da tabula. É que toda vez que você monta uma adventorial, o mecanismo pode ser o mesmo. A estrutura do relógio, benefício. Se você conseguir variar headline, o topo bonitinho, fazer várias... E aí, não existe certo. Vai ter que testar. Uhum. Headline. E a lead, conseguir inserir a pessoa naquilo, você sai de uma oferta que pode vender 20 mil por dia para 1 milhão por dia em escala. Porque isso te dá muito mais função lá dentro, no sentido assim de... Eu consigo conectar o criativo com aquela página específica e isso vai me dar muito mais lateralidade. Então, lembra que eu falei que dá teto de anúncio? Se eu vario o ângulo, não tem fim, cara.
Então, seria múltiplas páginas de venda do mesmo produto.
É, então, esse é um ponto, assim, quando você me pergunta a parada sobre criativo, o criativo ele tem que abrir a venda, então ele tem que ter CTR. Só que a tua página, ela tem que conversar muito bem com a lead.
Entendi.
E aí, você pergunta, você pode vender só o produto? Tudo bem, não é um problema. Mas se você quer que ele faça muito dinheiro, ele tem que conversar não o produto. Você não tem que vender o produto, você tem que vender a dor da lead. E a dor, por exemplo, da Carol é diferente da minha. Que foi diferente da tua, que é diferente do meu pai, que é diferente de qualquer outra pessoa. Então, é você entender... Tem pessoa que quer comprar um relógio desse só pra parecer que é bonito, igual o da Apple. E tá tudo certo. Então, cada um tem uma dor. Então, se você conseguir entender isso e fazer a variação... E você pode começar com uma página genérica e aí ver o comportamento dos compradores e fazendo essa separação. Cara, isso não tem fim nunca mais. E literalmente assim, ó, é um boom que a Taboola, por exemplo, consegue fazer isso muito fácil. Porque a estrutura é a mesma. Você vai mudar geralmente o cabeçalho da tua página. Então lá, ao invés de ser o smartwatch sucesso nos Estados Unidos, chega ao Brasil, o smartwatch mais tecnológico, que é uma coisa que não faz sentido nenhum pra mim, porque eu quero só ir mudar. Tipo, o produto perfeito pra quem quer correr e...
Nossa.
Acabou.
Ou cuide da sua saúde, já tenta os seus indicadores.
Você tá falando comigo agora.
Então, enquanto no Facebook, no Google, testa-se criativos que conversam com públicos diferentes, no Taboola são as páginas que conversam com públicos
Headline
diferentes.
Headline Elite.
Legal.
Que massa.
E aí, perguntar, mas isso é complexo? Não, é muito mais fácil. Porque o criativo você consegue achar uma imagem muito simples, que chame a atenção. Variação de texto, a Taboola tem uma ferramenta chamada Taboola Trends, dentro dela, gratuita, que ela te dá todas as palavras-chave que estão em alta e em baixa. Então, se tu quiser escrever um texto lá, por exemplo, pessoas do Brasil estão melhorando seu tempo na corrida com esse relógio. Clique aqui, ele vai te dar uma chance de percentual de CTR alto ou baixo baseado nas palavras de keywords.
Caramba.
É bizarro.
Incrível.
Entendeu? Então, tu consegue fazer isso. E aí, eu me pergunto, por que a galera não testa isso? Porque dá trabalho.
E até pra perguntar, quantos testes você faz por dia em determinado produto, por exemplo? Porque tá. A galera testa, pensando no outro lado, a galera testa muito criativo. E demais. Às vezes tem gente que testa, sei lá, 80 criativos no dia.
Não, eu testo, assim, ó, pra cada oferta, vou te dar um exemplo. A gente vai, sei lá, vai anunciar o relógio, igual eu falei. Então eu vou pegar 3 imagens dele, distintas. Às vezes uma no braço, uma no fundo branco e uma diferente, o cara correndo. E eu vou testar 3 headlines diferentes. Então geralmente, ele vai me dar ali umas 6 variações eu faço. Então, eu vou pegar as 3 imagens e vou testar uns 2 textos para cada uma. Isso, com os orçamentos, eu testo com 200 a 250 por dia, mas dá para começar com 150. Ah, mas no Face eu começo com 50, eu já falei, é diferente. Até porque aqui, a partir de começar a vender, eu só boto dinheiro, ela otimiza rápido. Lá, você tem 10 públicos, você testa com 30, 20 cada público. Mas se somar a campanha inteira, dá bem mais que isso. Então, eu faço essa separação, 3 criativos, dividido geralmente em 6 headlines. E aí, o que acontece? Ela vai pegar a imagem principal, ela vai começar... Tu vai ver que vai dar... Essa aqui vai estar com melhor CTR, vai estar com melhor coisa. Então, ela vai começar a me abrir um orçamento maior para ela. Ela vai gastar mais naquilo. E aí, tu vai ver os portais que ela tá aparecendo. Então, esse relógio tá... O algoritmo vai ver que tá clicando mais pessoas que estão tal coisa. Tu vai ver que mais pessoas de futebol, de esporte, estão clicando naqueles anúncios. Ela começa a mostrar para esse tipo de site. E ela vai começando a otimizar. Então, a gente consegue fazer uma otimização muito mais rápida nesse sentido de identificar o público certo. Só que ao mesmo tempo, é o que eu falei, o algoritmo ele precisa colher dados ao longo de uma janela maior, porque às vezes você é um potencial cliente, mas essa semana tu tava fora e tu não entrou. Mas tu não deixa de entrar no Instagram. Então o comportamento é outro. Não adianta, uhum. A pessoa às vezes tá corrida, mas ela não leu a matéria. Mas na rede social ela tá sempre. Então precisa ter essa jornada. E aí assim, literalmente, para você ganhar grana e conseguir fazer o processo, eu sempre falo, testa genérico. Testa o produto com os benefícios dele. Se for bom, ele vai vender. Mas assim, não perde tempo de ficar lá esperando a oferta morrer. Faz, começa a variar ângulo. Porque assim, ó, com pouco, 3 criativos tu já consegue testar. Em praticamente 4, 5 dias tu já vê se as métricas primárias estão boas. Quer dizer, clique tá bom, leilão tá bom, dá pra manter. Se tá tudo bom e tá aí a galera indo pro site, o site tem que fazer o papel dele. Aí você tem que analisar, checkout e tudo mais. Mas assim, deu bom, cara, ela vai durar. Aí qual que é o teu papel? Ela dura uns 3 meses uma oferta boa lá dentro.
Caramba.
É você começar a variar os ângulos. Se você deixar, vai chegar um ponto que ela vai parar e morreu. Agora, 80 criativos, esquece. Eu preciso de 10 imagens pra fazer um funil pra ganhar uma boa grana.
Sensacional.
É, inclusive, é muito bom pra abrir a cabeça.
Nossa,
né?
Total. Eu tô achando você super didático. Acho que a galera tá gostando.
Olha. Yeah.
Inclusive, deixa o like aí, porque ele já deixou vários insights e informações poderosas aqui pra vocês testarem em casa. Agora, falando que... aproveitando que a gente tá falando de Taboola, e aí a pessoa tá vendo aqui, ela resolve testar anúncios nativos. Abre lá o Taboola. Quais são, pensando na configuração, quais são os primeiros passos que ela precisa dar ali dentro pra começar a ter as suas primeiras vendas?
Tá, vamos lá. Vamos fazer melhor?
Perfeito.
Vamos dar um mapa mental... guiando totalmente a primeira campanha pra pessoa?
Nossa, sobre isso.
Ó, vamos fazer o seguinte, então. Pra galera que tá assistindo aí, comenta aqui embaixo o melhor insight que você tá tendo. Ou melhor, vamos fazer uma coisa mais direcionada.
Boa.
Comenta o nicho que vocês atuam, que eu vou te mandar pra vocês o PDF completo. É um mapa mental completo de um treinamento pra você sair do, tipo, literalmente, do zero à campanha ativa e as primeiras otimizações.
Perfeito.
Então você vai entender como que ela funciona na prática. E aí, em cima do que você colocar do nicho, além do PDF, eu vou te dizer qual seria uma ideia de como você anunciar lá dentro. Então, diretamente, eu vou pegar anúncio, comentário por comentário, vou mandar o arquivo para a pessoa baixar no Drive e ainda vou dar uma explanação de como que ela poderia otimizar esse processo em cima do nicho que ela escreveu.
Perfeito.
Mas vamos lá, de maneira bem simplificada. A Taboola, ela é muito autoguiada. Tanto que para você criar a tua conta, você não cria uma conta, você cria uma campanha para daí criar a conta. Então você vai entrar lá no ads.taboola e ele vai te obrigar a criar uma primeira campanha. Por mais que você não gaste nada, tem que criar a campanha para ela te dar a conta pronta. Mas é basicamente, ela vai te dar o passo a passo. O que eu sempre falo? Orçamento diário, de 100 a 150 por dia no mínimo. Por quê? Como a rede de clique ela é barata e ela vai buscar uma macro muito grande, se você botar pouco orçamento, ele é um dos fatores de leilão. Então você vai dar um lance de clique bom. Você vai ter um bom CTR, mas o teu orçamento diário é baixo. Consequentemente, ela pega esses 3 para ver qual é a posição que ela vai te posicionar no ranking. Se o teu orçamento for baixo, ela vai jogar lá embaixo. Então, já vai matar a tua aprendizagem. Segundo ponto, a aprendizagem da campanha é o que diz se ela vai dar certo ou não. Então, você pode ter a melhor oferta. Se a aprendizagem dela for ruim, esquece. Ela não vai performar. Então, invistam isso. Segundo, otimizações básicas, assim, que você tem que colocar. O bid seria o lance do clique. De 35 a 40. Ah, Maurício, mas você falou 20. Isso depois que está otimizado. Então a gente começa com um clique mais caro, para que ela faça uma boa amostragem, e depois você reduz e aumenta só nos sites que você quer. Então, primeira coisa, sobe com lance de 35 a 40, sobe mobile e desktop junto, principalmente para quem tem pouca verba. Aí tu vai selecionar Brasil, bonitinho lá, não tira nada de estado, por mais que você ache que é no Face, deixa a campanha trabalhar. Trabalha 24 horas, não bota horários distintos, deixa o algoritmo fazer a amostragem dele e literalmente assim, ó, você vai rodar o mais aberto possível. Quem vai segmentar é o criativo. Lá na parte da audiência não coloca nada. A galera comete muito erro de tentar segmentar. Uma vez que você segmenta native, vale a pena tipo Google. Porque o clique vai sair de 20, 30, de uma otimização boa, para 80. E aí vale a pena você tentar uma plataforma de pesquisa. A vantagem dela é o quê? É o topo de funil. O algoritmo consegue achar pelo criativo. Então, literalmente, roda aberto, com clique de uns 35 a 40, 3 dias. Se em 3 dias não sair venda, ou se as métricas primárias, qual que seria? CTR e VCPM, que é o leilão, não tiver o CTR em pelo menos perto de 1% e o leilão acima de 3, quer dizer que o teu criativo tá uma bosta. Aí você pausa e muda o criativo. Se essas métricas estiverem boas, e a galera estiver indo pro teu site e não ter venda, o que, que você pode analisar? O checkout, ele vai aparecer para ti. Se tiver dando checkout e não tem venda, tem problema de oferta. Se a galera estiver indo e não tiver checkout, provavelmente ou é preço ou é headline. Aí tu pausa, não já viu que o anúncio tá bom, a galera tá clicando. Às vezes pode ser até experiência de UX. Às vezes o cara não tá indo para lá e não tá conectando com o que ele viu aqui. Mas aí sempre elimina. Primeira etapa, o anúncio tá bom? Beleza. Mas não tá tendo venda em 3, 4 dias, pausa e analisa o funil. Basicamente, massa. Eu não consigo passar totalmente ela assim, mas eu acho que já dá um norte pra galera.
E aí, com o seu mapa mental, vai complementar demais.
É, a gente sempre fala, seria legal se a gente tivesse aqui um gerenciador pra abrir.
Sim, exatamente.
É, era mais fácil.
Ia ficar um pouco mais fácil. Mas assim, tirando a dúvida que surgiu em minha cabeça. No Facebook, há uns anos atrás, principalmente durante o lançamento, todo mundo segmentava nos públicos. Interesses. Aí, ano passado, ano retrasado já, a gente já viu um movimento de público aberto gigantesco. Galera, principalmente de oferta direta, enfim, pegando a galera topo de funil pra converter na VSL. No caso do Taboola, como é que funciona essa questão de segmentação de público? Então, nunca faz, independente do produto?
Não, assim, ó, tocou num ponto que eu sempre acreditei o seguinte, quem determina o sucesso da campanha 90% das vezes é o criativo. Uhum. Eu acredito muito que o criativo é muito mais efetivo do que o próprio segmentação. Um bom criativo, ele já elimina o curioso e também já faz o trabalho dele. Obviamente, lá no Face a gente tem um vídeo, consegue ser mais explicativo, um texto é maior. Então, ele tem muita diferença em cima disso. Mas, especificamente em Native, o que eu sempre falo? O criativo, ele determina se a campanha vai ter sucesso ou não. Por quê? Não quer dizer que eu não posso segmentar o público. Mas aí, toda vez que eu segmento, eu estou restringindo aquela massa de 93 milhões de pessoas. Quanto mais dados eu for colocar lá dentro, mais o clique fica caro. Então, quer dizer, você começa a estreitar o processo. O que, que ele tende a fazer? O clique vai para 50, 55, 60. Aí tu começa a pensar, peraí, com 60 centavos de clique, não vale a pena eu estar no Google botando palavra-chave específica? Aí eu pergunto assim, qual que é o objetivo do Manage? É fazer a venda direta, com certeza. Mas é topo de funil. Uhum. É você encher o funil de vendas. Então, o principal diferencial hoje do meu negócio, em todos os sentidos, é trabalhar a sinergia. Google, Taboola e Face. Geralmente eu boto o maior orçamento em Taboola para comprar a maioria dos dados e os próprios remarketing faz ROAS 6, 7. E o cara, se você for analisar o first click, onde que o cara veio é da Taboola. Às vezes ele não comprou aqui. Vai comprar no Google de noite, no Face de noite, em outro horário. Mas ele inicia a venda num clique, num anúncio nosso. Então, se eu começar a tornar ele caro, eu perco toda a estrutura que faz sentido para mim lá na frente. Então, o que eu faço hoje? Eu literalmente segmento pelo criativo. Claro, aí existem otimizações. Horário, de estado, a própria ferramenta começa a te dar alguns parâmetros que você pode excluir, melhorar. Mas assim, trabalho aberto, ainda mais para quem nunca rodou. Trabalho aberto. Trabalha muito mais a otimização dos sites do que outra coisa. Mas como é que eu otimizo o site? Vamos lá. Você está vendendo produto esportivo. Aí, de repente, aparece lá um site receita toda hora. Você não precisa botar 70 centavos de lance lá dentro. Você pode botar, por mais que ele tenha um CTR alto. Você sabe que não é teu comprador. Ou plantão 190. Óbvio que vai ter clique. Ainda mais quando é spam, alguma coisa. Mas, então, cara, quem tá no site plantão 190 é quem tá com acidente. Esquece isso, entendeu? Então, o que você faz? Você otimiza os sites, entendeu? É muito mais efetivo é você otimizar pra quem você tá aparecendo com bom criativo do que você tentar achar o público. Entendi. E tornar o teu clique caro. Perfeito. Aí, a vantagem. A gente não tá comprando 4 leads com o preço do Face? Uhum. Se for um por um, vale a pena ficar no Face. Tem muito mais segmentação, muito mais parâmetro.
Mas aí, duas dúvidas que surgem. Primeiro, quando você falou do orçamento ali diário, você falou de 35 a 40, isso?
Não, de 100 a 150, no 150 mínimo.
Reais isso. Por dia?
Isso.
E aí, mas com a expectativa de pagar 60, 70 centavos num clique?
Não. 60 centavos é o que eu falei ali comparando. Hoje, o clique da Taboola você sobe com 35 a 40. Você sobe ele com isso, depois consegue baixar para casa dos 25 a 30. Quando eu falo depois de 3 dias, você pode baixar o clique geral da campanha e subir os lances só nos portais que você quer. Entendi, então você deixa okay. O clique em 30 e, por exemplo, na Isto É, eu quero 60 porque eu quero aparecer no topo. Beleza. Aí você sobe manual. Então, a otimização dele é muito mais pontual do que macro.
Entendi, ok.
Muito mais do que macro.
E a segunda é, então Google e Facebook você só usa para remarketing?
Não. Eu trabalho todas com venda para público frio, mas assim, para considerar o meu ROAS geral da Taboola, eu analiso também o last click.
Entendi.
Então, eu sei okay. Que ele vai, por exemplo, na Taboola eu tento sempre, o público frio, eu tento buscar ali um ROAS 1,5, que praticamente empata um pouquinho mais. Existe o remarketing dentro da Taboola para as pessoas que deram page view, checkout e também o próprio LTV. E existe o remarketing fora da plataforma. Então, eu analiso primeiro a Taboola como um todo e geralmente ela fica na ROAS 3, considerando os próprios remarketing dela. E quando eu analiso o funil como um todo, eu tento buscar sempre 5. Ah, Maurício, isso é muito agressivo. Com o Google, se eu não errar a mão no público frio, eu consigo isso tranquilo. O Google é o principal braço direito da tabula. Principal. Porque é muito comum a pessoa não voltar no portal, mas ela vai estar navegando dentro da rede.
Uhum.
Então eu preciso somente o quê? Ah, agora o Marcelo está em casa, tranquilo, ele consegue pagar. Antes ele estava na rua, estava correndo, não conseguiu ver. Então tem que trabalhar as duas juntas. Não é que tem, mas seria burrice não utilizar.
Entendi.
Mas assim, a tabula também tem um funil próprio. Então eu também consigo subir público semelhante. Eu também consigo subir pessoas que adicionaram checkout e não compraram. E o melhor público deles, que faz CPA 1, 2, até 3 reais, e isso assim, o volume depende de quanto você bota pra dentro, é o público de comprador. Então, se você já comprou uma camisa lá na minha loja, daqui 30 dias eu vou começar a te ativar lá dentro pra você comprar outras peças, porque eu conheço você. Cara, se você consegue colocar outros produtos, e eu vou dar um hack muito top disso, cara, é muita grana no bolso. A gente fez uma estrutura muito forte de um cliente que era com... Ele era de nutracêutico. Então ele vendia dor articular. Só que o CPA do Nutra, pau quebra de 150 a 200 no topo do leilão para pegar a escala. Por quê? Porque a galera escala muito pesado e o algoritmo consegue identificar que você está naquele nicho e ele vai te posicionar lá. Como que a gente foge disso e escala? Achando uma alternativa de produto que sairia daquele leilão. O que a gente fez? Quem tem dor articular? O produto específico era para mulheres. Uhum. Mulheres de 45 a 65 anos. Fechou. Vamos botar calçado ortopédico, vamos testar. Nós testamos 3 coisas. Meia de varizes, calçado ortopédico e um corretor postural. São dores que essa mesma mulher tem.
Uhum.
O calçado ortopédico foi o que vendeu mais barato. Vendia na casa dos 50 reais. Ele dava um lucro de uns 15 a 20 por venda. O que não era nem para ter lucro, porque era só para comprar dados. Mas ele já se pagou. Só que o que acontece? Nós fazia tipo 100 vendas, mas eu não lembro exatamente. Vou dar um exemplo de 100 vendas por dia. No final do mês nós temos 3 mil clientes, correto?
Uhum.
São 3 mil clientes que precisam de produto para dor ortopédica. Só que não é só 3 mil. Porque todo mundo que deu page view e initiate checkout também é. Então, olha o tamanho da minha audiência. Aí eu preciso anunciar o público de perfil? Não. Eu pegava o produto ortopédico numa outra campanha e subia só para o público quente. Aí, okay. Lembra aquele CPA de 150, 200 que eu falei que era do nutracêutico? Cai para 60 reais. Então, o que a gente faz muito lá dentro é... Quem é a persona? O que ela consome? É isso. Beleza. Então, se ela consome isso, eu vou tentar botar 2, 3, 4 produtos para ver qual é o mais barato. E aí, em cima dele, escalonar o público e depois pegar essa galera no remarketing próprio, oferecendo esteira de produto para ele. Então, se o cara é renda extra... Cara, renda extra compra tudo que é tipo de renda extra. Se ele comprou um curso de drop, ele vai comprar de PLR, ele vai comprar de afiliado, ele vai comprar de cassino, de qualquer coisa. Então, se eu comprei ele, cidadão, eu só preciso mudar o nome do produto e botar de volta. E já era. E a tabula faz isso muito bem.
Ô Maurício, e você poderia compartilhar com a gente alguma estratégia específica que você tenha usado no tabula e que te deu o ROI alto?
Olha, estratégia específica, isso que eu acabei de falar é um ponto que a pessoa... Vou dizer assim, 90% dos meus alunos não fazem isso. E eu falo no treinamento. Por quê? Não é que é complexo. Dá trabalho você pensar em fazer um funil de esteira. Uhum. Mas assim, o que eu vejo hoje que é uma boa estrutura pra fazer ROAS alto, tipo assim, literalmente... Cara, é funil de sinergia com o Google. E aí, como que eu faço ele na prática, tá? Só pra você entender. Eu vou dar um exemplo dentro da loja de vestuário nossa. Então, a gente tem hoje como principais produtos... Calçados, óculos e camisetas minimalista. Se eu tentar ir pro Face, eu vou precisar fazer aqueles criativos, todo dinâmico, open box. Isso me dá um puta trabalho. Então, o que a gente faz? A gente, literalmente, chega de camisas cara, entendeu? A melhor camisa, ou de algodão, ou fio pima, daí coloca na descrição, em promoção. Ou, literalmente, assim, liquida final de ano. Isso funciona bem na tabula, vocês liquida. Você pode, inclusive, botar o código da cidade, a pessoa aparece com o nome da cidade pelo IP, enfim. E joga isso pra dentro do site. Ele já se paga. Ele praticamente empata a venda no frio. Quando eu falo frio, eu falo público aberto. Ele dá um lucro já pequeno dentro da tabula mesmo. Quando eu falo lucro pequeno, não é um ROAS tão grande. Só que assim, as nossas campanhas de pesquisa, termo da loja, o nome do produto que ele viu lá na tabula E aí vem o pulo do gato. Anúncios de display igual o que ele viu na tabula. Mesmo criativo com a mesma headline. Só que ele vai pegar horários distintos. Cara, vai dar rua 5. Então, literalmente, eu consigo escalar muito isso pra dentro das duas plataformas. E aí, quando você me fala, tipo, uma estratégia, eu acho que muito mais do que estratégia. Porque isso que eu falei é... O básico que vai funcionar bem é o que vender.
Massa.
Eu acho que isso é o que mais dá diferencial lá dentro. E aí, quando eu falo o que vender, literalmente, hoje o que mais bota dinheiro no bolso são produtos de dor.
De dor?
É. Dor geral. Então, assim, a gente já fez 7 dígitos com corretor postural, corretor de joelho, com dores nos pés, com dores no pescoço, aparelho de ronco. Tudo que é dor é bizarro. E aí, assim, eu tô dando exemplo agora do produto físico. Mas se você puxar pro Nutra, é a mesma coisa. Emagrecimento. É uma coisa que, tipo assim, que a gente nunca imaginava. Incontinência urinária. É um dos maiores anunciantes da tabula.
Caramba.
Na história.
Olha isso.
O cara botou
não
mais...
Não fazia ideia.
Quase 20 milhas. Investido.
Nossa.
Investido, claro.
Incontinência urinária.
8 anos. Não é só esse produto, mas foi o maior produto dele na história. Aí pergunta, tem muita gente. Só que não tem concorrente. Então o anúncio dele explodia de vender. Próstata. Entra em qualquer site grande da tabula, parceiro, e você vai ver se não tem os topos de leilão, não é próstata. Por que a galera não tá explorando? Tá lá, uma puta dor que a galera tem. E aí sim, claro, emagrecimento é muito bom, claro que é. Só que emagrecimento não tem na TV. Se a pessoa emagrece, ela para de comprar. Se ela não emagrece, ela para de comprar. Não. Mas assim, faz muita venda fria, entendeu? Faz venda direta. Então, são produtos que assim, é, quando você me perguntar uma estratégia, a estratégia é isso que eu falei.
Boa.
Mas acho que mais que isso é produtos. Lá dentro é... Cara, não tem. Melhor coisa pra vender é produto de dor. É o melhor lugar do mundo pra você estar. Eu não sei se é um chamarisco de gente doente ou o quê. Mas assim, é bizarro, é bizarro. E volto a dizer pra vocês. Trabalha com os veinhos. Cara, 50 anos mais é o melhor público do mundo. E tem muito.
Tá explicado porque é muito produto pra dor.
É, faz sentido. É, então, tem... ela tá com dor, quer resolver.
Exato.
Tem muito, cara. Tem muito, assim, ó. Quando você estuda o básico e aí você vê que pirâmide de Maslow e ela te diz sobrevivência. Sim. É, se você tem dor, cara, você para tudo que você tá fazendo e vai deitar ou vai comprar um remédio. Agora, se você tá fugindo de grana, você esquece o teu sonho um pouco pra depois. Não tem, cara. A galera não compra um iPhone se não tem dinheiro. Agora, se você tá com dor, filho, você vende até a mãe pra precisar comprar alguma coisa. É isso. Se a pessoa tem uma dor e assim você consegue tornar aquela dor... tão grande pra entrar na cabeça, ser emocional. Ela vai comprar. Ela vai comprar. Então, o que que eu sugiro pra vocês? Ó, esse é um puta pulo do gato. Como é que você sabe o que vender, como vender pra fazer? Horários de pico. Entre 6 e 7 e meia da manhã. Meio-dia, 1 da tarde. E das 8 às 9 e meia da noite. São os horários de pico de leilão da tabula, onde mais vende. Fica uma semana entrando nesses horários. Metrópolis. Jovem Pan. Anota isso aí. Metrópolis, Jovem Pan, Isto É, Globo e provavelmente Folha de São Paulo e ESPN, são os maiores. E olha quem que tá no topo do leilão durante uma semana. Tu vai ver que de vez em quando entra uns perdidos, mas existe um padrão ali. Você sempre vai ter, talvez vai mudar o criativo, mas você vai ver que o produto, a página é a mesma. Esse cara tá escalando uma semana, nos principais portais, nos horários de pico, esse cara tá vendendo pra caralho. Pega o que ele tá fazendo... Se afilia a algum produto, acha um produto de drop, lembra? E vende igual. O que que você vai fazer? Tu modela um pouco a página, pra você não levar, que eles vão te denunciar, vai derrubar a tua página. E deu, filho. Acabou, você vai ganhar dinheiro, não tem. É, eu sempre falo, o cara que tá escalando na Native é batata. Se ele tá uma semana no topo do leilão pagando CPA caro, porque geralmente topo é CPA caro, é alguém que aguenta um pouco mais, você pode subir sua oferta no Face que vai vender mais barato. Porque tá escalado.
Sensacional.
Agora, indo para o outro lado da moeda, quais são os desafios de trabalhar com native ads, com a tabula da vida? Porque quando a gente pensa em Facebook é fácil, bloqueio. Aí Google, tem gente que fala que é inimigo do fluxo de caixa, que demora para receber. E no caso do tabula, o que é que tem de desafio?
Cara, eu acho que o maior desafio inicial é a pessoa tirar a porra da bunda da cadeira e querer aprender algo novo. Porque a zona de conforto é muito grande. Então eu vou te dizer assim, se eu chegar aqui agora... E eu der um curso grátis pra todo mundo que tá assistindo. Se eu falar pra essa galera, ó, eu vou acompanhar vocês. Vocês têm uma semana pra fazer. E eu entrar na área de membros, nem 5% vai fazer tudo.
Uhum.
Porque, ai, vai achar complexo, vai falar isso aqui não é pra mim, porque é difícil. Então, quer dizer, a primeira barreira grande é a galera não quer... Na real, ela não quer estudar, ela quer a fórmula mágica. Isso não existe. Mas assim, quando você coloca o ponto que você disse de... Ah, o Facebook tem bloqueio, o Google... Não... Eu acho que o principal da tabula, primeiro, entrou bastante golpista lá dentro. Então, isso deixou o leilão mais caro. Então, assim, aquele CPA que eu tinha de 10 reais, eu não consigo mais. Hoje, um CPA médio de um produto aí na casa dos 150 reais vai ficar na casa dos 50, 60. Então, você tem que ter um bom funil com order bump, upsell, que aguente um CPA desse. Muita gente me procura, consigo vender e-book? Esquece, mano. R$19,90 você não vai ter lucro em R$19,90. Agora, se você tem um e-book, dentro do e-book já tem, sei lá, de uma Otto, ou lá dentro vai ter um funil de 297 que tem X% de conversão, pode ser que dê certo, mas a grande maioria da galera nem consegue molar uma complexidade dessa. Então, o que eu sempre aconselho? Venda primeiro produtos que tem um ticket que aguentem uma margem de CPA de 60, 50 reais. Ah, Maurício, mas isso é um CPA mais caro que o Face. Cidadão, sem escala, você não vai conseguir isso aí no Face também não, cara. Você tem que entender que o Brasil mudou. Então, esse é o CPA médio do Brasil hoje. 50 pau é um CPA bom pra você trabalhar. E aí você tem que trabalhar um funil pra aguentar isso. Segundo ponto de desafio da tabula, além desse fato de ter muito golpista que deixou o processo mais caro, é que a galera já começou a conhecer e a galera que roda native é muito rápida. Então, se você subir uma oferta hoje e começar a escalar, tem ferramentas que te mostram isso. Cara, 2 dias a galera tá escalando mais que você. Tipo, na cara dura. Isso tem no Face. Mas assim, o Face tem muito amador. Então, se você tá escalando, tem muito cara que vai botar 100 reais por dia. Não vai... A galera que copia na tabula, copia pesado. Então, se você começou a anunciar, aí, vou dar um exemplo. O FBank apareceu lá que teu anúncio tá no topo. Ele vai falar, olha, achei um negócio legal. Ele vai te mudar 2, 3 dias. Você tá no topo, velho, vai copiar, ele vai te arregaçar no leilão. Então, não perde o time. Começou a vender, bota a grana. Porque, assim, a hora que vem a cópia, ela vem pesada no leilão e aí, tipo, a tua oferta vai pra outro. Você comprou tráfego pro outro cara.
Entendi.
Então, tem que ser rápido, entendeu? E aí que eu falei, por isso que a variação de ângulo aguenta mais tempo. Mas assim, não quer dizer que tipo, todo dia vai acontecer isso. Mas os caras, tipo, vê, assim, uma oferta que os caras vê que tá arrebentando de vender, cara, eles copiam muito rápido e arregaçam. Agora, quer vender 10 mil por dia? Esquece, ninguém vai te copiar. Os caras não estão lá pra isso.
10 mil por dia?
É.
Eles tão... 300 mil no mês ainda é coisa pra caramba.
Não, quando eu falo 10 mil por dia, assim, os caras que copiam pesado, eles vêm em escala, tipo, a ferramenta ela te dá mais ou menos a proporção de venda do cara. O cara que tá, tipo assim, botando 15, 20 mil reais por dia de anúncio, ela sobe lá dentro dessa ferramenta o strange do anúncio. Aí ele vê, pô, isso aqui tem potencial. Se o cara tá colocando isso, ele tá vendendo um monte. Cara, eles copiam pesado. Agora, o cara que tá vendendo 7, 10 mil por dia, eles não perdem tempo. Porque as ofertas que eles estão lá é muito mais agressiva.
Uhum.
E aí, literalmente, eles botam dinheiro naquilo.
Entendi.
Então, a cópia da tabela é muito rápida. Esse eu acho que é um gargalo ruim, porque... Pra você copiar uma página de WordPress hoje, é 2 minutos.
Uhum.
Pra você botar... Ah, o cara loja, usa Shopify. É menos ainda. Então, é muito mais rápido. E aí, como não tem bloqueio igual tem no Face, o cara sobe e escala.
Justo.
Perfeito. Agora sim, Maurício, você é a maior referência de Native Ads no Brasil. Tá aí no mercado há mais de 5 anos. Qual foi a sua maior virada de chave no digital?
Olha, relacionamento com pessoas.
É mesmo?
Relacionamento com pessoas.
Mas pessoas, tipo, do seu networking?
Não, geral. Eu entendi o seguinte, que você não constrói nada sozinho.
Legal.
Isso não é somente equipe, é pessoas mesmo. Então, eu entendi que uma vez que você, literalmente, conhece muita gente, isso estreita o processo. Então, a tua ambiência, ela molda aonde você tá e onde você vai estar. Isso, pra mim, fez muita diferença. Então, hoje, assim, eu posso, literalmente, me considerar, cara, um afortunado de amigos gigantes do mercado. Não só do mercado digital, empresários grandes. Por quê? Porque isso me faz chegar muito mais rápido onde eu quero. E, obviamente, eu procuro não ser uma rêmora. Pra quem não sabe o que é uma rêmora, é aquele peixinho que anda grudado no tubarão comendo os restos. Eu procuro muito mais entregar valor do que pedir. E isso me fez me conectar realmente com as pessoas. E você não tem ideia quanto isso é poderoso. Então, assim, desde os eventos que eu realizo, a própria Tabula. A Tabula patrocinou, o primeiro evento no Brasil que eles patrocinaram foi o meu. Por quê? Porque eu fiquei amigo da equipe. Entreguei muito aluno pra ele sem pedir nada em troca. E os caras falaram, cara, tamo junto. A MJD foi igual. A entrada minha em 2 empresas grandes, 2 startups grandes no Brasil, foi gratuita a partir do quê? reciprocidade. Então eu entendi que isso gera muito, muita conexão profunda. E cara, hoje se eu, se eu sempre de Maurício, você consegue me conectar? Eu conheço todo mundo em qualquer mercado do digital. E eu não vou te cobrar nada por essa informação. A galera geralmente, só restringe. Só que eu tenho certeza, se a mãe falar, Marcelo, me ajuda com tal coisa, é imediato. Porque, então assim, reciprocidade e network real muda muito. Eu acho que pra mim foi a maior virada. Esse ponto foi o que me trouxe pra Balneário Camboriú, saindo de Joaçaba. Então, estar perto de pessoas também. E literalmente assim, hoje a minha esposa é prova. Cara, o vínculo que a gente tem hoje com o mercado, não só digital, é bizarro. É bizarro. Então, isso te dá uma bagagem de quem já passou por aquilo, quem já quebrou a cara. É até mesmo insight de melhoria. Tipo, no próprio kart que a gente corre, eu conheci o cara que é dono do Empreendo Brasil. Em uma conversa na mesa, uma coisa que o cara me falou já vai mudar todo o meu evento desse ano. Aí me perguntar, mas por quê? Porque eu tava no lugar certo na hora certa. Legal. Só que aquilo custa. Às vezes custa pra estar lá, custa a passagem, custa o evento. Então, eu vejo que o próprio evento que vocês fazem é o maior divisor de água das pessoas. Mas custa, sei lá, nem sei quanto custa o ingresso VIP, custa R$5.000 o ingresso. Você quer estar na frente do cara e conversar com ele? Você paga, filho. Senão, você fica lá atrás, anota, já vai te ajudar, mas é diferente. Então, isso muda muito. No próprio evento nosso ali, cara, a maioria dos caras que estão lá já apareceram aqui são gigantes. Sabe quem me cobrou pro evento? Ninguém. Não paguei ninguém pra ir. A maioria da galera não me cobra nem passagem, porque são meus amigos. Mas como é que eu consegui isso? 90% eu já ajudei mais do que pedi pra eles. Então, isso muda muito. Tipo, até pra você bater um telefone, cara, como é que tá o mercado aí? O que você tá fazendo? É real, a pessoa te ajuda com gosto. Então, relacionamento eu acho que é a maior diferencial entre o sucesso e a demora do sucesso. Porque você pode chegar muito mais rápido estando junto com pessoas no mesmo ambiente. E eu sempre procuro assim, cara, eu quero ser o cara mais burro dentro da roda. Eu quero, apesar de eu falar um monte, eu quero ouvir mais e tentar absorver do que, tipo, claro que se eu puder passar o que eu sei, é perfeito, é legal. Mas, pô, eu quero absorver, eu quero ouvir o que as pessoas estão falando. Então, eu procuro estar em ambientes onde a galera é muito maior que eu. E morar em Balneário foi um ponto desse.
Nossa.
Morar em Balneário, tipo, eu falei, cara, eu já tava numa zona de conforto. Aqui eu cheguei e falei, cara, eu sou um merda. Tipo, passa Ferrari, passa não sei o que, apartamento de 15 milhões, 20 milhões, os velhos bombados fazendo barra na praia. Eu falei, porra, é isso que eu quero pra mim, caralho. Eu preciso estar num ambiente desse. Aonde me desafie e fale, cara, você tá longe. Vai, filho, você tem que remar. Se tem um monte de gente comprando apartamento de 15 milhões de frente pro mar, tem gente ganhando dinheiro, filho. Você tem que entender o que eles fazem e vai fazer igual. Se tem 30 Ferrari em Balneário, por que não tem 30? Por que você não... O que eles estão fazendo diferente de você? Vai lá, cidadão. Eu não me vitimizo, eu tento buscar o que é bom naquilo. E aí, cara, onde é que esse cara tá? Ah, ele tá em tal. Tem que me conectar àquilo pra tentar estar próximo dele. Nem que seja pra observar padrões que eles fazem. E acho que realmente assim, cara, pessoas é o que muda o jogo.
Perfeito.
Uau. Cara, primeiro que bate-papo incrível. A gente costuma finalizar o episódio com a pergunta reflexiva, mas acho que nem precisa depois dessa.
Não. Pergunta reflexiva, já fizemos muita reflexão.
Acho que já matou, cara.
Não, é que você trouxe um insight, assim, poderosíssimo pra galera. De exatamente. Fato, que é tudo sobre pessoas.
E o ponto principal. Filho, network custa dinheiro. Parem de achar que alguém vai fazer algo por vocês e parem de achar que é de graça. Eu recebo mensagem, me dá o curso o dia que eu ganhar. Cara, se eu tivesse, nem vai fazer. E assim, tipo, custa, cara. Porra, a Bruna sabe. Hoje teve um ano que não custou mais de 200 mil entre evento, network e mastermind. Mas só tô dando que eu tô por causa disso. Ou você acha que o Joãozinho lá que tá famoso vai te dar moral? Não vai, cara. Você paga o mastermind dele. E aí o seguinte, pagou. Agora você tem que chamar a atenção dele, filho. Você vai ter que ser muito foda. Ou o melhor aluno, alguma coisa pra chamar a atenção. É assim que funciona. Se você se vitimizar, o mundo vai te passar o caminhão, filho. Perfeito. É, network custa dinheiro. E você tem que estar lá. Se você não tá no meio da galera, esquece. Vai em evento, vai em mastermind. Para de achar que isso. Tem que pagar, meu. Tem que estar junto da galera. Senão você tá atrasado. E sozinho é muito difícil. É muito difícil.
Perfeito. Legal.
Incrível. Tá satisfeita, Carol?
Eu tô muito, cara. Tipo, aprendi aqui coisas que eu não tinha escutado em lugar nenhum. Verdade. Só no QCast mesmo, pela primeira vez.
Fico feliz. Verdade.
Obrigada top, pelo cara. Despejo de conteúdo.
Que bom. Espero ter agregado. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço que eu vou poder empurrar o Marcelo no kart também. vamos conhecer a grama junto hoje.
A competição tá acirrada, hein, guys?
Tá acirrada. Você gostou do papo?
Depois de um banquete daquele, a gente tá tudo pesado hoje, mas... Foi bem legal, agradeço muito. Foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. Sei que vocês passam com pessoas gigantescas aqui, praticamente. Descobri agora que é todos os dias, 5 vezes na semana. Então, estar nessa cadeira aqui, eu sei que, além do fato de pra mim ser muito bacana, é lisonjeante ouvir também o que vocês têm e principalmente aprender também junto com vocês. É um prazer.
Que legal, tamo junto.
Obrigada demais.
E não terminamos,
não terminamos, né, Marcelo?
Tell
porque
me.
Temos
me.
Presentinhos.
Temos presentes.
Presentinhos pro Maurício e pra Bruna, claro.
Olha aí,
a Bruna recebeu ali o dela. E aqui temos o seu presente, ó.
Seu mimo.
O seu mimo.
Olha, muito obrigado.
Inimigo da dieta, como você pode ver, o cara tá no desafio.
Os cara vão literalmente, eles estão querendo me engordar. Um monte de chocolate. Não, eu não vou falar que eu não vou comer por causa da dieta, porque eu vou comer, não tô nem aí com isso, mas enfim. Vou ter que treinar muito mais agora pra manter
o peso. Ai, Bru, desculpa. Olha aí, ó. Atrapalhamos a dieta.
Miserável. A gente vai agradecer a sua presença, por você ter derramado tanto conteúdo, ter se divertido aí com a gente. Sim. No dia não terminou, tem mais coisa pra gente fazer antes da corrida de amanhã.
Bora.
Tenho certeza que vai ter uma galera que vai querer te acompanhar, então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha.
Maurício Brolecom. Eu tenho que trocar esse com, porque isso ficou do passado ainda. Hoje não é só e-commerce, mas tá lá ainda. É Maurício Brolecom, YouTube também. A gente coloca bastante conteúdo grátis lá. Queria colocar mais, mas a falta de tempo é difícil. Mas assim, sempre falo pro pessoal, uma coisa que eu me propus é, se eu tenho uma rede social, eu procuro responder todo mundo. Então, sempre que eu puder agregar, obviamente isso não é parasitismo, né? Eu sempre tô à disposição para responder o que eu puder. Até falei ali do YouTube, galera que comentar lá embaixo no vídeo de vocês, eu vou fazer questão de responder um a um para realmente poder entregar o máximo possível aí pra galera.
Show de bola.
Muito obrigada. E assim, pra quem ficou até o final desse podcast incrível, Marcelo, tem que fazer o quê?
Pra você que ficou até o final, em primeiro lugar, parabéns, brilhou, aprendeu demais. Tenho certeza que isso aqui vai alavancar o seu negócio. Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito. Deixa aqui nos comentários qual foi o insight transformador que você recebeu, até porque você vai receber um presente gigante aí do
Valendo
Maurício.
Valendo mapa mental.
Vai subir campanha de graça. Aprender do zero.
E ativa o sininho pra receber a notificação se você ainda não tem o sininho ativado. Sempre que sair um KiwiCast novo e toda semana tem alguns KiwiCasts saindo, vai aparecer uma notificação pra você saber que tem episódio novo. E Carol, onde é que a gente encontra essa galera que ficou com a gente até aqui?
Eu espero te encontrar no próximo KiwiCast. É um compromisso e nós nos vemos lá.
Até já. Valeu.